Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os jovens da geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, já são o segundo maior grupo entre os trabalhadores do Brasil. Mas a utilização de incentivos de longo prazo para a retenção desse perfil de colaboradores ainda é mais comum e frequente em empresas de tecnologia da informação. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Ricardo Guterres, que é sócio da SG Comp Partners. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Incentivos de longo prazo podem estimular profissionais da chamada geração Z a não ficarem mudando de jornada a todo instante. Essa estratégia ajuda a reter essa mão de obra especializada, evitando a evasão de talentos para outras empresas, não só aqui no Brasil, mas também para o exterior. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Ricardo Guterres, que é sócio da SG Comp Partners.
Ricardo, como é que funciona essa estratégia de remuneração que está atraindo tantas pessoas da geração Z?
Bom, Gustavo, quando a gente fala de geração Z, a gente está falando desses jovens que nasceram no meio dos anos 90, que têm aí 12 a 29 anos e tem valores bastante interessantes conectados com a nossa época, né? E aí, obviamente, valorizando vida pessoal, saúde mental, propósito, e um olhar sobre carreira. Mas, do outro lado, também são jovens que têm os seus compromissos. Pagar aluguel, fazer aquisição de um imóvel, pagar suas contas no final do dia. E, obviamente, que as organizações, além de oferecer meios de sobrevivência, também oferecem meios de realização profissional para as pessoas. Nesse aspecto de remuneração, né, olhando salário fixo, benefício e, principalmente, remuneração associada a resultados, tanto de curto quanto de longo prazo, Gustavo.
E, Ricardo, diz uma coisa, esses incentivos a longo prazo, eles ainda são mais comuns em empresas de TI ou isso já está mudando?
Olha, Gustavo, esse é um excelente ponto, porque, de certa maneira, eles não nasceram em empresas de TI, mas se tornaram, sobretudo, muito importante em empresas de TI. Deixa eu dar aqui um relato, talvez um pouco mais antigo. Nos anos 2000, logo nos anos 2000, no ano 2000 precisamente, tinha a grande possibilidade de ter o bug do milênio. Uhum. Então, aquele momento lá, houve uma valorização muito grande dos profissionais de TI, e ao mesmo tempo, não aconteceu o bug do milênio, graças aos profissionais de TI, mas ao mesmo tempo surgia o conceito de dot-com. Ou seja, as dot-coms do mundo e até acabou virando uma grande bolha. Aquele momento, Gustavo, foi um momento onde muitas organizações surgiram em garagens e para aí alguém, ou para que alguém ficasse na organização, ele se tornava um sócio daquela organização. Ou seja, tendo um pedacinho, tendo uma participação acionária da organização. Então, há um vínculo muito forte com as empresas de tecnologia. Ainda que, recentemente, as empresas de tecnologia sofreram algumas reestruturações, mas que continuam muito fortemente endereçadas em empresas de tecnologia, mas não somente, Gustavo.
E, Ricardo, né, quais são esses principais incentivos, né, que a gente tem aí a longo prazo que acaba atraindo esse pessoal para ficar, pelo menos, na empresa, né, e não sair por aí pingando de galho em galho?
Excelente, Gustavo. O incentivo de longo prazo, ele obviamente tem a sua natureza, pelo próprio nome, né? Ser um incentivo, que seja maior do que 2 anos, né? Então, no geral, 3, 4, 5 anos, para que ele se materialize em dinheiro, ele acaba funcionando como tem um grande poder de retenção sobre as pessoas, somente sobre o jovem, mas sobre qualquer um. E esse poder de redenção está na possibilidade de materializar um ganho futuro, e esse ganho futuro pode ser através de instrumentos baseados em ações, ou equities, como a gente chama, ou mesmo traduzido em dinheiro, né, como um diferimento de algo que está lá depositado virtualmente, será valorizado por uma performance daquela organização e obter uma grande valorização, por exemplo. Normalmente, né, assim como Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear, opções de ações ou stock options virou sinônimo de incentivo de longo prazo. Mas não só isso, Gustavo. Normalmente você tem os planos que são viabilizados em ação, e aí a gente tem o chamado ações restritas, que ela tem na partida um valor intrínseco, ou seja, você tem um bem, essa ação, ela será um bem para você no futuro, ainda que hoje ela valha R$40 a ação, no futuro ela venha a valer R$32, ela tem um valor intrínseco, e tem também a modalidade de opção de ação, que é, neste caso, ela tem um valor potencial, ou seja, esse R$40 só será materializado ganho se no futuro a ação estiver valendo algo superior a R$40. Caso contrário, é o chamado underwater, a ação que está abaixo da linha d'água.
Ricardo, e esses esquemas de remuneração, né, eles acabam ajudando a evitar a evasão de mão de obra especializada?
Olha, nem ajuda. O que a gente diz é que a gente não tem uma pílula azul, uma pílula mágica, que vai ser, através dela, você vai conseguir o elixir de garantir como escudo todos os outros elementos. Né? Sobretudo, quando você diz que você trabalha numa organização, você tem um vínculo muito grande com o seu próprio líder. Né? Costumo até dizer com os nossos clientes, parceiros, que não existe a melhor empresa para se trabalhar. O ranking da melhor empresa para se trabalhar, você pode estar naquela empresa que está ranqueada como primeira empresa, melhor empresa para se trabalhar, mas o seu chefe, por exemplo, não ser uma pessoa bacana para se trabalhar. Então, ter um ambiente legal para o trabalho, ter uma jornada interessante de trabalho, tudo isso ajuda muito. E potencializa tudo isso ter um bom plano de recompensa ou ter um bom plano de incentivo de longo prazo. Um plano que seja bem construído, um plano que seja bem comunicado, um plano que as pessoas enxerguem valor num plano de incentivo de longo prazo, Gustavo.
Ricardo, você acredita que quando você tem um movimento em crescimento, né, um movimento desses de que você tem benefícios a longo prazo sendo cada vez mais implantados aqui no Brasil, você evita também que esse profissional que trabalha aqui hoje, que ele vá buscar isso lá no exterior?
Olha, pouco sim, mas também a jornada de ir para o exterior, ela também tem quem chama de projeto de vida e carreira, né? PVC, projeto de vida e carreira, ou plano de vida e carreira. É óbvio que o goodwill envolvido em mudar-se para o exterior também traz outros elementos que um ERP não seria suficiente para conter, né? Quem está buscando o exterior, eventualmente está buscando uma experiência profissional diversificada, viver em outro ambiente, com outros desafios, e o próprio momento de vida. Quem é casado com filhos pequenos pode estar buscando segurança, ou quem é casado, cônjuge, já tem uma carreira, fica mais difícil. Mas o incentivo de longo prazo é mais um elemento competitivo, e eu diria que um elemento competitivo muito sedutor, Gustavo.
Ricardo, como você disse lá anteriormente, essa é uma prática que é bastante comum em empresas de tecnologia, né? Você acredita que nos próximos meses ou nos próximos anos outras empresas possam adotar esse modelo?
Olha que legal. O que eu costumo dizer é que as leis de mercado são muito similares, Gustavo, à lei da gravidade. Você pode fazer de tudo para algo não ser puxado para o centro da Terra, mas vai continuar sendo puxado para o centro da Terra. A mesma coisa acontece com as leis de mercado, ou seja, esses profissionais que a gente está listando ou citando empresas de tecnologia, porque a gente está falando do Canaltech, são profissionais também desejados em várias empresas tem times de tecnologia, times de digital, sobretudo depois da pandemia, onde as empresas tiveram que acelerar seus planos de digitalização de 5 anos para fazer em 5 meses. Então, as organizações foram atrás desses profissionais, e não dá para você trazer esses profissionais sem oferecer para eles pacotes que sejam competitivos, tanto quanto. E um salário fixo apenas não é suficiente para cobrir os eventuais ganhos ou os ganhos potenciais contidos em planos de longo prazo. Então, de certa maneira, há um contágio, né, interessante das demais empresas. E cito até um outro exemplo, Gustavo. Vamos para lá. Se não passar, os planos de incentivo de longo prazo também eram mais comuns em empresas de capital aberto. À medida que uma empresa de um determinado segmento abre capital, as outras de capital fechado, para serem competitivos, acabam tendo também planos de incentivos de longo prazo adotado para aquela de capital aberto. Portanto, hoje eu não posso mais dizer que plano de incentivos de longo prazo está associado a empresas de capital aberto. Muito pelo contrário, a maior parte das empresas, por exemplo, no Brasil hoje, não tem capital aberto. Empresas de capital aberto são 400 e poucas empresas na B3. A maior parte das empresas não são de capital aberto. No entanto, a gente tem milhares de empresas com incentivos de longo prazo, não sendo companhias listadas.
Ricardo, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Ô, Gustavo, muito obrigado. Foi um prazer. Muito bacana. Acompanhe o Canaltech e sucesso para você também.
Valeu, até a próxima.
Um abraço.
Tá, esse foi o Ricardo Guterres falando sobre como os incentivos de longo prazo podem atrair profissionais da geração Z. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os cigarros eletrônicos, também chamados de vapes, são proibidos no Brasil desde 2009. No entanto, no último dia 12, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou uma audiência pública para discutir justamente a questão dessa proibição. Com o novo projeto, a empresa fabricante deverá submeter à Agência Nacional de Vigilância Sanitária um pedido de registro, além de apresentar laudos de avaliação toxicológica, certificações do Inmetro e Anatel. Além disso, a venda passa a ser feita apenas para maiores de idade. A geração Z tem trocado o Google pelo TikTok como principal motor de buscas para as mais variadas necessidades. É o que afirma uma pesquisa de janeiro de 2024, publicada pela empresa de tecnologia Adobe. Segundo a pesquisa, 64% dos jovens preferem usar a plataforma de vídeos curtos chinesa para tirar dúvidas que vão desde encontrar um restaurante a aprender como ativar uma lâmpada inteligente. O Banco Central informou o vazamento de dados cadastrais ligados a 46 mil chaves Pix. Os registros estão vinculados à Fidúcia, uma sociedade de crédito voltada a microempreendedores e empresas de pequeno porte. Segundo o BC, foram expostos dados pessoais como nome de usuário e CPF, além de informações relacionadas ao banco com o qual o cliente tem relacionamento, incluindo agência e conta. O vazamento, entretanto, é considerado de baixo impacto potencial, por não incluir senhas, registros de operações e saldo, bem como informações que permitam a visualização ou movimentações não autorizadas. Parece que a Microsoft tem insistido em empurrar o Bing para os usuários do Chrome no Windows 11. É possível encontrar postagens no X de pessoas que reclamam da teimosia da empresa de Redmond em sempre mostrar janelas com anúncios do buscador durante o uso do navegador do Google, enquanto já apresenta o termo de contrato do serviço da ferramenta. Os relatos na rede social de Elon Musk destacam uma certa frustração e preocupação com as janelas pop-ups da Microsoft, pois há quem acredite se tratar de algum tipo de malware em sua máquina. Uma das principais empresas de inteligência artificial da atualidade, a OpenAI, está a todo vapor do desenvolvimento da próxima geração de sua tecnologia, pelo menos é o que afirma o CEO Sam Altman. Durante uma entrevista a um podcast, o empresário disse que a companhia vai lançar um novo modelo em 2024, mas que ele ainda não recebeu o devido nome. Além disso, quando questionado sobre um possível GPT-5, Altman simplesmente desviou das indagações. Música. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Nathan Vieira, Ricardo Ciosi e Felipe De Martini. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!